Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, hoje, o estudo que temos aqui do terceiro tomo dos quatro evangelhos, de Rustem, é sobre a parábola do mancebo rico, e ela se encontra, essa parábola, nos três evangelhos sinóticos. Então, é tradição mesmo da época inicial do cristianismo. Está em Mateus, no capítulo 19, versículo de 16 a 26, Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 27, e Lucas, capítulo 18, versículo de 18 a 27. Nós vamos ler Marcos já fazendo alguma adaptação. Os textos são bem próximos, apesar de que um depende do outro em alguns pontos, mas, no geral, lendo Marcos, a gente tem uma visão já ampla. E indo ele a caminho, alguém veio a correr e ajoelhando-se-lhe diante dele, né, falou assim: "Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna?" Disse Jesus: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não praticarás fraude, honrarás pai e mãe." E acrescenta Mateus no versículo 19 do capítulo 19: "E amará a teu próximo como a si mesmo." Continuando a leitura de Marcos, né, ele diz: "Ao que o jovem retrucou: Mestre, todas essas coisas tenho eu observado desde a minha mocidade." Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: "Falta-lhe ainda uma coisa. Vai, vende tudo o que possui, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue." Mas o homem, preocupado com este ensino, se retirou triste, pois possuía grandes bens. Jesus, olhando à volta de si, disse a seus discípulos: "Quão difícil é que entre no reino de Deus os que possuem riqueza." E como os discípulos se mostrassem espantados com as palavras ou com o ensino, ele repetiu: "Filhos, quão difícil é que entrem no reino de Deus os que confiam nas riquezas. Mais difícil é que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Maior ainda se tornou o espanto dos discípulos, que uns aos outros diziam: Quem pode então ser salvo?" Jesus, porém, fitando-os, disse: "Isto para os homens é impossível, mas para Deus, a quem tudo é possível." Muito bem. O texto, o pensamento mais importante desse comentário, desse estudo, né, dos evangelistas, é essa frase: "Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível." Esse é o ponto. O resto é a parábola, a história. Ele quer dizer que para Deus nada é impossível. Para Deus é possível. Possível o quê? antes de Deus, antes, perdão, dessa frase, né, de que para Deus tudo é possível, há uma história, uma parábola. Mas essa parábola também vem amarrada a alguns estudos que a gente vinha fazendo. Por exemplo, há três reuniões atrás, se não me falha a memória, nós estudávamos aqui sobre as criancinhas, em que Jesus trouxe as crianças, os discípulos repreenderam, né? Aqueles que trouxeram as crianças, as próprias crianças, mas Jesus disse, não, não repreendam, deixam, vem as criancinhas. E ele dizia, né? Porque o reino dos céus é destes, dessas crianças. E aí nós trabalhávamos dizendo que, ele não está dizendo que o reino dos céus é para aquela atitude daquelas crianças ali naquele nível, mas que se nós pegarmos a criança, que é modelada com facilidade, e colocarmos pelo exemplo, pelo amor, a mensagem do bem, elas vão, na sua maturidade, vivenciar aquilo que é o reino dos céus, o amor, a paz, etc. Então, aí, Jesus ele está dizendo que não é a criança em si, mas aquela criança bem preparada, ela vai espelhar, isso mesmo, a palavra é essa, espelhar o reino dos céus, o reino de Deus, o reino de paz, de felicidade, de amor, de harmonia, de justiça. Tudo bem. E aí vem um próximo estudo, em que nós falávamos de uma viúva que tinha lá um litígio, né? Tinha lá uma luta judicial, e que o juiz, que não temia Deus nem os homens, não dava a mínima para aquela viúva. E ela ali, sempre perseguida lá pelo seu inimigo judicial, e ela então frequentemente ia lá pedir ajuda do juiz. E o juiz pensou consigo, olha, essa mulher é inoportuna, e ela fica aí, então para ela não ficar assim insistindo, me incomodando, eu vou atendê-la e me livrar logo. E aí Jesus fala, olha, se um mau juiz procede assim, imagina um juiz que é bom. O juiz que é bom. E aí no texto de hoje é que ele vai dizer que Deus é bom, é o único bom. É o único bom. E não aceita nem esse título para ele, Jesus. Mas ele vai, imagina Deus que é bom. Logo, a bondade vai além daquilo que a gente chama de amor. Porque na bondade nós temos também a justiça dentro dela. Então, esse Deus que é extremamente justo e misericordioso, e com esses dois níveis, com essas duas colunas, a unidade disso faz com que ele seja bom, perfeitamente bom, né? O que ele fará para nos atender? Puxa, e diz Jesus, rapidamente ele vai te atender quando você pedir alguma coisa a ele. Ele vai te atender com a rapidez divina. E a rapidez divina é o aqui e agora. Para Deus não existe nem tempo, nem espaço. Já diz Jesus, ele está dentro de nós, então a rapidez é da própria presença dele. Então está à disposição. Quer dizer, o manancial divino está sendo derramado aqui e agora. Nós é que estamos, como se fosse numa cachoeira, com um copo emborcado. Mas as bênçãos dele já estão sendo distribuídas abundantemente. Nós é que não sabemos escolher. Então essa é a velocidade divina para te ajudar, para te favorecer. E aí veio a lição passada, em que Jesus fala sobre essa dificuldade da gente perceber esse derramar da bondade divina. E ele conta, então, uma parábola, que havia dois homens. E esses dois homens resolveram subir ao templo para orar. Porque o templo ficava no alto, no, na montanha Moriá. Mas esse subir ao templo dá sempre a ideia de que orar é elevar a vibração. É se esforçar para isso. Para, no caso, chegar lá A concepção dos judeus é que o templo era a morada divina. Tanto que eles achavam que Deus era, que o templo era a morada divina, que no mais profundo do templo havia o Santo dos Santos, era um espaço, uma cortina chamada Parroquete, em que lá atrás dessa cortina está o Santo dos Santos. Na igreja nós temos, quando abre lá, o padre vai abrir para pegar a hóstia, né? Ele abre lá o sacrário, e aí tem uma cortininha. Aí ali está a hóstia consagrada, quer dizer, a presença, segundo a Igreja Católica, do Cristo vivo ali naquela hóstia. Para o judeu, o Cristo, o Deus vivo estava presente ali no Santo dos Santos e representado pelas tábuas da lei, que ele mesmo escreveu com seus dedos, um dedo de fogo. Né? E lá era então o Santo dos Santos. Então, quando ele se dirigiu ao templo para orar e subiu o monte, e o templo ficava no monte, porque era mais fácil das pessoas verem o templo e se lembrar de que tinham de orar para Deus. Então, se ia para lá, porque se tinha essa concepção, Deus mora ali. Ali é o local sagrado da moradia dele. Depois nós vamos entender com Jesus, né, e com Paulo de Tarso, né, que nós somos o templo e que o Espírito de Deus não está lá nem acolá, está dentro de nós. Tanto que Jesus vai dizer, se destruíres esse templo, eu erguerei em 3 dias. Aí eles vão até falar, mas como? Esse templo levou 46 anos para ser reconstruído, né? 18 mil homens trabalharam nesse templo. Como tu vai reconstruir em 3 dias? Aí os apóstolos colocam. E aí, depois da ressurreição dele, aí nós fomos entender que ele falava do templo do seu corpo. Então é a intimidade espiritual. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 16, o reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. Mas então, a concepção da época é que se ia ao templo para falar com Deus. E subia lá, fazia esse esforço para chegar lá para falar com ele. E chegou um publicano que, um fariseu, eram duas pessoas, um era um fariseu, o outro era um cobrador de impostos. O fariseu chegou, né? Ele se achava separado dos outros, o diferente dos outros. Ele vai até o mais próximo possível do templo, da profundidade do templo, desse Santo dos Santos, até o máximo que um leigo podia chegar, porque lá no local sagrado só os sacerdotes podiam chegar, e no local super sagrado, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então ele vai ao máximo da onde que ele pode penetrar e dispara as suas virtudes perante Deus. Eu não roubo, eu não mato, eu não cometo adultério. Em outras palavras, Senhor, preste atenção. Olha, Deus, eu sou o cara, eu sou o tal. Estou bacana. Estou bem na fita. Sou o cara. E ainda digo mais. E ele então vira o rosto, faz todo um movimento aonde estava o publicano, o cobrador de impostos, e não sou como esse, Senhor. Preste bem atenção na hora em que você for fazer o seu julgamento e me dar a sua retribuição. Não sou como este cara, como este publicano, que tem todos os vícios. Quer dizer, eu não trago esses vícios. Não sou como ele, que rouba, que defrauda, ou melhor, que comete fraude, né? E que é insensível na hora de cobrar os impostos, etc. Não sou como ele. Então aí nós estamos diante de um Deus agora que está em dívida, né? Esse Deus, agora em vez de ser o dono de tudo, no fundo quem é o dono era o fariseu, na psicologia dele. Porque ele estava dizendo para Deus, então me dá a parte que me cabe. Foi essa a ideia da parábola do filho pródigo. Quando o filho chega para o pai e fala, me dá a parte que me cabe da herança. Fui, vou embora. Então, mais ou menos, estava acontecendo. Me dá a parte que me cabe por eu estar fazendo essas boas virtudes todas e não ter o vício como desse publicano. Me dá a parte que me cabe. E preste bem atenção. Como eu vou além daquilo que você manda, porque eu jejuo, e não uma vez por ano, jejuo duas vezes por semana. E como eu também não só pago o dízimo das coisas da terra, mas eu pago o dízimo da produção da terra, mas eu pago o dízimo de tudo aquilo que eu ganho, quer dizer, eu estou indo além da tua lei, porque a tua lei é jejuar uma vez por ano e pagar o dízimo só da produção da terra, e eu pago o dízimo de tudo que ganho, ainda jejuo duas vezes por semana, puxa, a sua retribuição, quer dizer, os juros, vai ser pesado, quer dizer, Deus está em dívida, e está em um Deus capitalista que está em dívida, e está em dívida em, no sentido de endividado, quer dizer, com juros, né? Vai ter que pagar alto, porque aquele que estava diante da frente dele, o tal do correto, tinha muito que receber, e mais do que o Senhor prometeu. Essa era a expectativa dele. Já o publicano, a atitude dele é, primeiro, ele nem se aproximou muito do templo, porque ele não tinha nada para oferecer, ele achava que ele só tinha defeito. Ele nem olhou para o alto, ele não teve nem a ousadia de olhar para o alto. Então ele olhou para si mesmo, se achando um errado, e disse, eu sou um errado. Eu tenho defeitos. Qual eram os defeitos? Ele defraudava, ele era violento, ele acabou prejudicando pessoas, a gente não sabe. Ele tinha um erro pesado. E ele reconhece isso. Mas o Senhor é misericordioso. Tenha compaixão de mim. Então ele não tinha nada para oferecer, nenhuma virtude. Lá quando você vai na igreja, tem lá na hora da missa, tem um ofertório, né? Que é a hora em que você vai fazer uma oferenda, né? No caso ali, nós estamos o fariseu fazendo esta oferenda, esse ofertório. Qual é a oferenda dele? Ó, estão aqui as minhas virtudes e os defeitos que eu não pratico, igual esse publicano. Esse é o ofertório. Já o publicano, ele não tinha nada para oferecer, muito pelo contrário. Tanto que ele nem se aproximava, não tem nada, não trouxe nada para te dar. Mas, conto com a tua misericórdia. Então, ele estava se sentindo um zero, e pedir a ajuda de Deus, me dê algo naquilo que a tua compaixão é. Eu não tenho condição de te pedir nada, eu reconheço que eu estou errado, mas sei que tu é misericordioso. Se voltarmos para a parábola do filho pródigo, é a mesma coisa. Agora é esse mesmo filho, ele foi, gastou todo o dinheiro do pai, que ele foi petulante, pai, me dá a parte que me cabe, saiu, gastou tudo. Gastou com as meretrizes, lá chegou numa hora, não tinha mais como sobreviver, foi trabalhar num momento de crise, faltava tudo, não tinha comida, não tinha nada, ele queria avar a comida dos porcos, nem tinha, ele então naquela situação, ele entrou em si, refletiu, e falou, vou para o meu pai, vou voltar, e lá vou dizer para ele que eu não tenho nem condição de ser chamado de filho. Bem, eu errei, e vou dizer que eu errei contra Deus, que a lei manda, e nós vimos aqui, honrar pai e mãe, eu não honrei, né? Errei contra o meu pai, eu tinha de amá-lo, então errei contra Deus, errei contra o meu pai, porque eu não cuidei dele e não fiquei junto com ele, não fui solidário, não fui amoroso, e também com relação a mim mesmo, eu desperdicei tudo, não tem mais nada, não tem nem a vase dos porcos para comer. Então eu vou dizer que eu não tenho nem condição de ser filho, mas que como ele é meu pai, é misericordioso, e até para os empregados ele dá pão, poxa, será que ele... Então que ele faça também, me dê pão. Vou contar com ele. Repare que é igual o publicano, eu não tenho nada para dar. No fundo, a parábola do filho pródigo, um evangelho completo, nós temos essas duas situações. O filho pródigo, antes arrogante como fariseu, me dá a parte que me cabe, né? E ele voltando com o publicano, estou errado, não tenho nada, depende de ti, Senhor. Muito bem. É isso que nós vimos aí nesses nossos últimos estudos. Aí vem um capítulo de hoje em que Jesus, então, está andando, está no caminho, né? Num ambiente público, né? Está a caminho, quando vem alguém, né? Que depois da parábola vai dizer que era um jovem, e Lucas vai dizer que ele era um chefe, um comandante, alguém importante, um príncipe, é a tradução do Pastorino, Então, jovem, mas rico, importante, quer dizer, aí o príncipe não é príncipe, como nós damos a ideia de príncipe em termos de nobreza, é príncipe no sentido de principal, quer dizer, é um dos líderes da cidade. Né? E para ser líder naquela época tinha de ter cacau, ou em outras palavras, tem que ter grana, né? Tem que ter dinheiro. Ele então se aproxima de Jesus, correndo, se coloca de joelho diante dele e diz: bom mestre. Então ele aí está falando duas coisas. Primeiro ele está chamando Jesus de mestre. E depois ele está chamando Jesus de bom. Um mestre que é bom. Jesus não nega que é mestre. Aliás, já está em João no capítulo 13, versículo 13. Quando chamam ele de mestre, ele fala: me chamais mestre? Sim, eu sou. Então, ele não nega que é mestre. Rabi, Rabone, mestre dos mestres. Ele não nega. Mas ele aqui vai negar a ideia do bom. Bom? Bom, bom sou o pai. E ele vai dizer: bom, sou um. É muito interessante a melhor tradução do texto que eu trouxe aqui para vocês. Bom, sou um. Ele é um, é unidade, tudo está com ele. Na linguagem popular, a bola está com ele. Ele que é o um. E esse um é o que nós chamamos de é Deus. Só ele é bom. Me chamais bom? Só ele. Então ele não nega. Tanto que mais na frente, ele vai dizer, né? O rapaz vai perguntar para ele: mas isso eu faço, mestre, desde a minha mocidade. Aí ele não vai corrigir o rapaz. Ele volta a chamar mestre. Ele não corrige. Mas lá no início, quando falou mestre bom, ele não corrigiu o mestre, corrigiu o bom. E ele vai dizer que bom sou o pai. Bem, e aí o rapaz vai perguntar para ele, quando ele faz essa correção, né? Por que me chamais bom? Bom sou o pai. E ele pergunta: o que eu faço para entrar na vida eterna? Aqui, essa tradução é muito complicada de vida eterna. Pastorino bota na vida imanente, mas fica muito teológico demais, fica técnico demais. Não que não seja corretíssimo, a ideia é verdadeira. Mas a ideia da parábola em si, quer dizer, a história é: o que eu faço para ter uma vida segundo os moldes divinos, segundo a vontade divina, uma vida divina, ou uma vida compromissada com a vontade divina. É isso. É o tipo Deus. Daquilo que Deus determina. É isso. Nós já tínhamos numa dessas nossas palestras, se não me engano foi até na última, nós já tínhamos falado que a dificuldade do Evangelho para com o cristão é que o que se espera do Evangelho do cristão é que ele seja tipo Cristo. Por isso que nunca o cristão ele é perfeito, porque ele só é perfeito quando ele for Cristo, tipo Cristo, quando ele se cristificar, na linguagem do professor Humberto Rony. Ser um alter Cristo, um outro Cristo. Aí é o perfeito. Tanto, pergunta 625 do Livro dos Espíritos: qual é o modelo? Cristo. Então, fazer o que Cristo fez, modelo completo, ser espelho dele. Frei Leão, o grande discípulo de Francisco de Assis, né, o mais íntimo de Francisco, ele escreveu um livro sobre Francisco chamado O Espelho da Perfeição. Como se Francisco olhasse no espelho e não via ele, vê Cristo. Ele vê a perfeição. É isso, esse é o cristão verdadeiro. Então, ele pergunta: o que que eu preciso para ser um cumpridor da vontade divina? Ele falou: o que está nos mandamentos. E aí, a gente tem que ler, eu na hora que estava lendo Marcos, eu dei uma paradinha e peguei o versículo 19, do capítulo 19, versículo 19 de Mateus, para completar, porque Mateus fala de um mandamento a mais que o Marcos não fala. Marcos fala em 6. Mateus fala, não fala de um que Marcos fala, mas apresenta um outro que Marcos não fala. Então, juntando todo mundo, dão 7 mandamentos. Quer dizer, dos chamados 10 mandamentos, Jesus vai num processo de aperfeiçoamento e eu não vim mudar a lei, mas aperfeiçoá-la e não cumprir a lei. A tradução verdadeira é que Jesus veio aperfeiçoar a lei. Ele transforma em 7. Então, os 7 mandamentos aqui dessa passagem, para ter uma vida segundo a vontade divina, é, primeiro, não matar, segundo, não roubar, terceiro, não cometer adultério, quarto, pegar aqui, vamos recordar aqui direitinho. Nós temos o quarto, não dar falso testemunho, não ser falso. Cinco, não defraudar, não fazer fraude. 6, honrar pai e mãe. E 7, amar o próximo como a si mesmo. Repare que aí não está o amar a Deus sobre todas as coisas do primeiro mandamento. Qual o primeiro mandamento lá da tábua da lei, né? Eu sou Deus que vos tirei da terra prometida, né? Que é o amar a Deus. E que Jesus já tinha dito, tudo se resume em amar a Deus, amar o próximo. Aqui ele vai pontuar não matar, não roubar, não adulterar, não ser falso, não cometer fraude, dano a ninguém, honrar pai e mãe e amar o próximo. E o modelo é como a si mesmo. O que você quer para você, faça para o próximo. Aqui são coisas básicas. Não matar, e aí é bem claro, né? É não matar o próximo. Logo, o próximo é aquele que está próximo de você, o mais próximo. Logo, aí vai também o carinho pela natureza, o respeito pela natureza, né? Árvores, animais, etc. Não destruir nada. Por quê? Porque Deus é o autor da vida e não nós. Então, se Deus é o autor da vida, a vida está é divina. É um bem divino que a gente não deve interferir. Segundo, não roubar. Não roubar por quê? Porque cada um tem uma missão com aquele bem que recebe. Cada um recebe o talento segundo a sua capacidade. E esse talento nem pertence à pessoa. Então você não está tomando nada de ninguém. Todo bem que alguém tem pertence a Deus. Tanto que pertence a Deus que ela não leva. Então não se mete nas coisas de Deus. As coisas de Deus foram dadas cada um segundo a sua capacidade para a pessoa ser para cada um ser um administrador do patrimônio divino. Um administra dinheiro, outro administra voz, outro administra arte, né? Um artista, outro administra música, não é isso? Outro tem o dom de ser artista, do teatro. Cada um tem um patrimônio que recebeu divino. Não tome nada de ninguém, porque nem a esse ninguém pertence. Pertence a Deus. Então, não se meta em bem divino, porque toda distribuição de bens é o bem físico, moral, cultural, é algo que pertence a Deus e pedagogicamente está sendo usado para a pessoa crescer. Crescer. Tanto que aquele que não usa bem o bem divino, até esse bem que ele não tem, porque pertence a Deus, será tirado, diz a parábola dos talentos. Segundo, não cometer adultério. Aqui o adultério é mesmo o problema sexual. E o adultério não tem absolutamente nada a ver aqui com monogamia. Na época de Jesus poderia ter uma poligamia. Ou melhor, as pessoas podiam ter uma, duas, três mulheres. Salomão tinha centenas. Não é isso. Apenas é que se você tem uma, duas ou três, e aí é a regra, né? A gente visitando o mundo muçulmano, a gente vê bem isso. O que você dá para uma tem que dar para outra. E não só em termos de bem, mas de amor, de presença, de carinho, de respeito. Essa é a ideia. Então, voltando aqui para o nosso mundo, o mundo mesmo da monogamia, né? Que depois culturalmente surgiu, a ideia é, na hora que você comete adultério, o problema não é o sexo que você faz, é o de estruturar o patrimônio do lar. Já que o lar é a primeira e a mais importante instituição da vida, quando o lar não está firme, não está alicerçado em princípios de amor, de carinho, etc., está um lar frágil. Se está frágil, né, pode desabar. E aí é perigoso, porque estamos falando de um núcleo de bem, de amor. O mais importante núcleo da vida. Tanto que a vida começa com o lar. Ela não começa com a instituição banco, ela não começa com a instituição convento, ela não começa com a instituição templo, ela não começa com a instituição governo. Toda a vida começa com a instituição lar. Logo, lar, e não tem jeito de alguém nascer se não é num lar, com a união de duas pessoas, tá certo? E hoje você pode até botar um lar homoafetivo, não há problema nenhum, mas é um lar em que as pessoas estão ali unidas para cuidar do outro. E esse outro, como diz o Hermínio Corrêa de Miranda no seu livro, nossos filhos são espíritos, não são teus filhos, são de Deus, e você está agindo como um pedagogo, como alguém que está cuidando do filho do outro ou do filho de Deus. Então, desestruturar a instituição implantada por Deus, logo quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e chegaram na terra, e Adão conheceu Eva e nasceu Caim, então começa o primeiro versículo, quando fala da vida na terra, começa com a estrutura do lar, com a estrutura da família. Então, o problema do adultério não é o adultério em si. Muita gente fala, mas aí houve sexo, aí eu errou. Segundo Jesus, errou, ele fala para a adúltera, vai e não erre mais. E se ele errar? Vai e não erre mais. Até quando que ela pode errar? É sempre, até 70 vezes 7. E quantas vezes por dia? 70 vezes 7 é perdoar. Para Jesus, a perfeição está até em perdoar. Mas ele não está dizendo que não há um erro, há uma desestruturação da família, daquela instituição primeira e mais importante. Porque tanto que nessa outra passagem que falávamos da criança, né, esta criança, ela é o reino de Deus, é o futuro para o reino de Deus. Uma criança desestruturada, sem boa informação, sem bons inputs, sem bons exemplos, como é que ela vai espelhar o reino de Deus no futuro? Né? Então, o não adulterar está nesse sentido. Outra coisa, não ser falso. Ser falso é horrível, porque você não é nunca você. Você tem duas caras, você é um artista, um hipócrita. A palavra hipócrita no grego é artista, é um representante. Pietro Baldi, ele falava, eu tenho uma grande dificuldade, dizia o professor Pietro Baldi, é ouvir uma pessoa, que eu nunca sei o que ela está dizendo, o que ela está falando, o que ela está pensando, faz uma confusão tremenda. Então, ele que tinha a sensibilidade de ler o pensamento do outro, olha que confusão, ela pensava uma coisa e falava outra. Mostra que quando se é falso, se é, não se é verdadeiro. Logo, não é o que você está emitindo que é falso, você mesmo não é verdadeiro. Depois, honrar pai e mãe. Ora, honrar pai e mãe é honrar aqueles que têm estrutura de sabedoria. Ora, você só vai honrar pai e mãe porque aonde você está e está com esta capacidade de honrar, porque você passou por um aprendizado. Quem te deu esse aprendizado? Pai e mãe. Então, aí pai e mãe está no sentido de mestres. E esses mestres são maravilhosos, porque são os mestres que Deus deu na base da vida, da origem da vida. Toma conta dele, desse meu filho. E aí, se você está honrando pai e mãe, você passou por um aprendizado. Quem te deu? Foram eles. São importantíssimos. Foram eles que te ensinaram a andar, a falar. Não é isso? Te deram os primeiros princípios da vida. Respeita. Né? E depois amar o próximo. E aqui ele está pedindo, num nível algo muito interessante, o próximo como a si mesmo. Logo, o modelo é você. O modelo é você. É uma relação eu, tu. Você é o modelo. Jesus vai dar um outro ensinamento muito mais profundo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora o Cristo é o modelo. Mas ele não estava nem querendo isso desse rapaz. O rapaz que se aproxima dele, ele não estava nem querendo chegar a esse nível extraordinário. Faça pelo menos o seguinte, não faça o outro aquilo que você não quer que faça você. Então, o primeiro modelo, segundo os mandamentos divinos, estão aqui, ó, listados. Você é o modelo. Agora, há algo mais perfeito que isso. Tanto que o rapaz vai disparar para Jesus e dizer assim, mestre, agora ele vai falar corretamente. Bom mestre não, mas mestre sim. Mestre, isso daí eu faço desde a minha mocidade. Ou melhor, ele era jovem ainda, não era velho. Mas ele já tinha tanta experiência naquilo que ele fazia, que até uma coisa próxima no tempo, ele achava já distante, né? Quer dizer, eu já estou acostumado nisso, Senhor. Desde a minha posição mais jovem, lá da minha puberdade, que é quando se assume a lei, lembram aqueles que foram conosco em Israel, nós estivemos lá visitando o Muro de Jerusalém. E lá no Muro de Jerusalém nós vimos os jovens passar por aquilo que Jesus, quando ele conversava com os doutores da lei, com 12 anos, né? Nós vimos os jovens passar por isso. E lá o rolo da lei, era dado um texto para ele, ele tinha de ler a lei, né? E responder alguns comentários dos mestres, algumas perguntas dos sacerdotes, né? Ou das autoridades ali, ou de um fariseu, de alguém que tivesse conhecimento. E perante a sua família. E ele respondendo, mostrava que ele compreendia a lei. Logo assumia, na puberdade, a autoridade perante a lei. Logo, todo jovem, quando faz o seu barvit lá no judaísmo, significa que assumiu autoridade perante a lei. Então, desde esse início, Senhor, que eu assumi autoridade perante a lei, que eu faço isso aqui. Ó. Não mato, não roubo, não adultero, não sou falso, não cometo fraude, prejuízo a ninguém. Né? A fraude aí é cometer um prejuízo. Errou no cálculo. Eu sei que eu errei no cálculo. Então, eu volto e corrijo aquilo, né? Então, não cometer nenhuma dessa fraude, honrar pai e mãe e amar o próximo como a si mesmo. Isso eu faço desde lá do meu barvite, quer dizer, desde que eu assumi a lei, eu faço isso. Jesus, então, vai falar, se queres ser perfeito, perfeito. Então, agora, já não é mais um modelo humano, já é um modelo que rompe a você. E rompe de tal forma que ele vai dizer, para o homem isso é impossível, só para Deus que é possível. Entenderam? Então agora o versículo que termina a parábola, e como eu falei que o foco desta parábola é esse versículo, não é coisa que depende do homem. De tal forma, ele pode fazer, mas se não houver a interferência divina, a ação divina, para isso ser concretizado, será impossível. Será impossível. É o que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48, lá do Sermão do Monte. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. É muita coisa. E essa é uma instrução de mestre mesmo. Aliás, no Talmud, nunca nenhum rabino foi chamado de bom. Isso é muito interessante. Mas sempre chamar de mestre, rabino, rabi, mestre, mas nunca de bom. O Talmud, que é o livro da tradição judaica, só chama bom a lei, a Torá, logo a lei, que é a manifestação divina. Então, quando Jesus fala do bom, está aí. Ó. Agora ele vai falar, sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Então, eu estou transcendendo isso aqui, ó. Aí quando ele fala, Senhor, eu cumpro isso desde a minha infância, diz o texto, Jesus olhou para ele e amando o rapaz, quer dizer, ele está indo muito bem no seu esforço, e agora, com este amor, vai poder, e só com amor, não é uma coisa de razão, tem que ser uma entrega total. E entrega total, o melhor exemplo é do amor, e o maior exemplo é o ato sexual. No ato sexual não há mais pênis nem vagina. Há uma união. No original é macho-fêmea, né? É, no original hebraico é pênis e vagina. Então forma uma unidade. E aí, dizer o texto, já não é mais nem homem nem mulher, é uma perfeita unidade. É uma nova estrutura, é um novo fundamento. E quando não há esta unidade, não se chega àquilo que se espera, que o orgasmo, que é o gozo, o êxtase, o fora de si, o momento máximo daquela relação. Essa relação só chega no momento, no seu clímax, quando há esta unidade. E já não é nem mais azul, nem amarelo, se é verde. E só pode ser verde porque se tem azul e amarelo, mas é uma unidade perfeita. Imagina agora essa unidade com Deus, só pode acontecer com amor. Daí é toda a tradição mística da Idade Média, as freiras principalmente, sempre são as esposas de Cristo. Elas usam inclusive a aliança, porque dá essa ideia de acasalar, e Cristo aí eles tinham a ideia de que era Deus, né? De acasalar com Deus, de fazer esta unidade, que já não é mais você, já não é mais Deus, mas uma perfeita unidade do Criador com a criatura. Essa é a perfeição. E aí Jesus usa, logo para dar esse ensinamento, o amor. E olhando para ele com amor, como se estivesse dizendo, sem esse amor, eu estou me abrindo, não pode haver acasalamento. Se a fêmea não se abre, não há o acasalamento. Aí há os trupos, ou melhor, a violência, mas para o amor tem que haver reciprocidade, ele se abre em amor e derrama um ensinamento mais complexo, mais profundo, que só pode ser feito por amor, e se não tiver a interferência divina, e Deus é amor, será impossível para o homem realizar. E aí ele conclui a parábola com essa expressão. E ele vem e diz, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois me segue. É muito fácil vender tudo. É muito fácil pegar todo esse capital e dar para os pobres. Mas seguir Jesus depois disso, vem a pergunta. Como seguir se eu não tenho nada mais? Como eu vou viver? Porque ele não fala, guarde uma parte, guarde uma moeda, guarde o suficiente para você comer, para você se vestir. Não, vende tudo, o tudo é total, não pode ter nada. Dá para os pobres, ele segue. Aí a parábola entra no conceito moral, normal. O jovem ficou triste porque ele tinha muitos bens. Ele ficou triste porque ele tinha muitos bens. E aí não seguiu Jesus. E Jesus, então, olhando ao redor, fala com os discípulos. Como é difícil um rico, aquele que tem muitos bens, querer entrar no reino dos céus. Os apóstolos se assustam com a extensão desse ensino. Aí os apóstolos ficam assustados. E aí Jesus repete. E ele reafirma de novo como é difícil aquele que tem bens, propriedade, querer entrar no reino dos céus. E vai além. É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os apóstolos ficam doidos. Ficam espantados. E chegam a dizer, então, Senhor, quem vai poder se salvar? Quem vai salvar? Você não tem nada. Não tem nada. Não tem propriedade comum. Quem pode se salvar? Aí ele fala, para Deus, para o homem, impossível. Só para Deus. Quer dizer, se não tiver esse componente, é aí que é a dificuldade da passagem. A passagem não está falando dos bens, nada disso. A passagem está dizendo, nessa situação da perfeição, se não tiver envolvimento do amor de Deus, e a gente só se relaciona com Deus por amor, porque Deus é amor, se não houver essa troca, esse casamento, esse acasalamento, é a parábola das bodas nupcial, do capítulo 25 de Mateus, né? Desse casamento da virgem, aí as virgens da Idade Média, das virgens, lá com o noivo tinha 10 virgens, e foi para o acasalamento, para a festa. Então, essa união com Deus, quer dizer, se não tiver amor, impossível. Lá na parábola, a chama, o óleo que mantém a lâmpada acesa, a lâmpada do amor, né? Se o amor não está aceso, quer dizer, se você não está pegando fogo, não está abrasado em amor, não existe essa relação com o divino. E só nessa relação que as coisas são possíveis, não depende do homem. Tem que haver esse abrasar da participação divina. Mas aí, como a coisa é muito difícil, os apóstolos mesmo falaram, está indo além de não roubar, não matar, não cometer adultério, não ser falso, não ter fraude, honrar pai e mãe, amar o próximo a si mesmo. Está indo além, está indo muito além, está indo na perfeição. Se queres ser perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, é algo que transcende e arrumaram muitas saídas. Ah, como um camelo não passa num buraco de uma agulha, então o rico não entra no reino do céu mesmo, então temos que arrumar um jeito para esse buraco da agulha. E chegaram até a achar que o buraco da agulha era o nome de um local que tinha lá no muro de Jerusalém, que era tão estreito que o camelo passava por ali abaixado com uma carga, e com a carga não dava para passar, e para passar por ali só agachado. Quer dizer, arrumaram uma porção de desculpa para de alguma forma o rico entrar lá no reino de Deus, senão ele estava ferrado, né? Mas a coisa não bate. Por que tem o danado do texto do Lucas? Ou melhor, tem o texto do Lucas, nada danado. Essa aí é invenção minha. Tem o texto do Lucas, e Lucas, como era médico, e escrevia no grego muito perfeito, muito preciso, e como ele era médico, fazia muita sutura, né? Costurava muitas pessoas que se machucavam, ainda mais o marinheiro, né? Com lemes, com várias coisas que se machucavam profundamente. Então, a palavra agulha para Lucas é agulha cirúrgica. Então, aí já morre. E numa agulha cirúrgica não passa mesmo um camelo. E se for também na agulha de costurar, por mesmo que seja grande lá, daquelas grandes de costura, não passa um camelo, não é isso? Então, é como se estivesse dizendo, o rico não entra no reino de Deus. O rico não entra. Quem tem bens e acha que esses bens são seus, não entra no reino dos céus, tá acabado. Então entraria no reino de Deus os pobres, porque um pobre miserável que não tem nada, entra no reino de Deus. E não entra porque eles são mendigos. Ficam na porta das igrejas, no meio da rua, pedindo numa vida de miséria, né? E quase sempre, se você for falar com ele de Deus, né? Porque aqui ele só falta agora seguir Jesus, já é pobre. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. É. Ele já é pobre, então agora só está faltando seguir Jesus, mas o mendigo não segue. E o que o mendigo mais quer? Posse. Porque o mendigo fica com a mão pedindo bem. Se ele fica pedindo bem, ele está precisando de posse. E se você dá um bem pequeno para ele, né? Ele até às vezes reclama. Essa porcaria eu não quero. Não é isso? E tem olho naquela pessoa que passa. Tem olho naquele que passa. Você comprou muita coisa, tem um carro, está com uma roupa boa, né? Ele tem olho, ele quer ter aquilo tudo. Então, pouco importa se é um rico físico ou um rico mental. O problema não está no patrimônio em si. Pode ser uma moedinha, um centavo. O Emmanuel, certa vez, falou para o Chico. Esse Emmanuel é extremamente duro, mas cheio de amor, né? Falou para o Chico. Chico, É melhor te faltar milhões, Chico, do que sobrar um centavo. Quando sobra um centavo, Chico, tu não soube dividir ainda. Faltou ainda ajudar alguém, né, que precisa daquele um centavo. É melhor te faltar milhões do que sobrar alguma coisa. Então, quando sobra alguma coisa, pouco importa. Aí a parábola é do centavo, a maior fortuna que existe é ser rico. E se você não tiver centavo, nem fortuna nenhuma, quer ter, é a mesma coisa, você tem um patrimônio mental. Porque a mente, você carrega aquele baú das coisas que você quer ter. É a mesma coisa. Como é difícil esse entrar no reino de céu. Bom, mas Jesus conviveu com os ricos, não teve problema nenhum. Ele chamou Mateus, que era cobrador de impostos. Mateus fez um jantar lá maravilhoso com os seus amigos publicanos, ele foi esse jantar. Não diz que Mateus fechou a coletoria, botou talvez o outro para cuidar da coletoria que era dele e seguiu o caminho com Jesus. Jesus também esteve na casa de Zaqueu. Zaqueu era arquimilionário, quer dizer, logo chefe dos publicanos, logo chefe de Mateus. Arquimilionário, diz o texto. Em momento nenhum Jesus mandou Zaqueu dar nada. Ainda disse mais, Zaqueu, bem-aventurado és tu, Zaqueu. E no capítulo 8 de Lucas, no versículo 3, diz que Joana, Susana e Madalena cuidava de Jesus e do seu grupo com seus bens. Ora, então tinha bens lá nesse grupo. E tinha tantos bens que Judas tinha a bolsa e era o tesoureiro do grupo. Tanto que ele ficou preocupado quando a outra Maria, irmã de Lázaro e Marta, derrama perfume sobre os cabelos de Jesus, perfume caríssimo, de nardo, e ele falou, nós podíamos vender e dar para os pobres. E João fala, isso porque ele cuidava da bolsa, ou melhor, do tesouro do grupo. O tesouro aí não é da riqueza do grupo, é da administração dos bens do grupo. Tiago, João, Pedro e André tinham uma companhia de pesca. Jesus chamou eles, mas a companhia de pesca não fechou, porque diz lá que Zebedeu, o pai de João e Tiago, ficou cuidando daquela companhia de pesca. E a mãe dele, de João e Tiago, mulher de Zebedeu, que ficou cuidando da companhia de pesca, inclusive tinha empregados nessa companhia e tinha outros barcos. A mulher de Zebedeu, mãe de João e Tiago, seguia Jesus. É a Salomé, aí do capítulo 8 de Lucas, porque Salomé, Susana, Madalena cuidavam com seus bens de Jesus. E como viam os bens de Joana? Ora, o marido dela continuava com a empresa de pesca. Ele alimentava com doações ao grupo também, ué. Então a gente tem que entender aí melhor essa coisa. Só uma coisa te falta. Vai vender tudo o que tem, dá aos pobres, depois me segue. E ele não quis. A gente fica só com a ideia, é porque ele tinha muitos bens. Mas depois na explicação de Jesus, como é difícil quem tem patrimônio, quem tem bens, quem tem riqueza, entrar no reino de Deus, e riqueza é algo que você pode pensar, porque ele tinha 10 casas, mas ele podia ficar com uma. E o sujeito que tem uma só? E Jesus fala, deixa a tua casa e me segue. Ele também vai dizer, não, mas eu não vou deixar minha casa, eu só tenho uma casa, eu quero essa casa, mas ele tem um bem. Ele tem um bem. E depois nós temos o caso de Egídio, o terceiro da ordem franciscana, Frei Egídio, ou Frei Gil na intimidade, quando ele só tinha uma túnica. Mas tinha. E Francisco falou, dá essa túnica para um pobre. E quando ele deu a túnica para o pobre, ele se sentiu voando. E se você dá tudo, como é que você vai viver? E aí eu concluí a parábola. para o homem é impossível. Mas claro, então é para a gente fazer isso? Não, para nós é impossível. Se a gente for dar o nosso patrimônio, nós vamos ficar com fome, na miséria, vamos ser mendigo. É impossível. E, no caso, Pietro Baldi falou para o Manuel Emídio, que era cônsul no Uruguai, e foi chamado no Brasil, em Santos, depois no Uruguai, e depois foi chamado para ser embaixador no Chile. E ele dizia: eu não quero ser embaixador no Chile, eu quero abandonar a carreira diplomática e te seguir, Pietro Baldi, seguir a tua obra. Pietro Baldi, não faça isso. Por enquanto você está aí e todo mundo te ajuda. Você tem papel, traduz as minhas obras, você tem tempo, usa toda uma máquina até, né, as máquinas da datilografia. Na época era assim, né, que essas coisas aconteciam com máquina da datilografia. Mas, e as pessoas gostam de você, e você tem telefone, e tem correio, e fala comigo, e tem empregado. Você não vai ter nada. E aí, quando você não tiver nada, também ninguém vai te procurar para nada, para te ajudar em nada. Porque toda essa gente que diz: ah, quantos amigos você tem? Porque você tem. Quando você deixar de ter, também os amigos você não vai ter. Bob não tem amigo. E Manuel Emídio não seguiu o professor Pietro Baldi, largou tudo e morreu pobre. Mas só aqueles que eram amigos de Baldi que entenderam. Por exemplo, doutor Maurício Crispim, que fez o atestado de óbito, morreu como indigente. E para não ser enterrado como indigente, os amigos de Baldi se cotizaram. Ele vivia aonde? No Monte Alverno. A estrutura lá do Ariston Santana Teles, em Brasília, em Sobradinho. Não é isso? Quer dizer, na casa do outro, com a comida do outro, com o amparo do outro. Então, é impossível. É possível. Mas é a condição da perfeição. Aí essa é perfeita. Aí como sair disso? Ser perfeito é entrar no reino de Deus. Você só entra no reino de Deus quando tem amor a Ele, uma total confiança. Nós, há um tempo atrás, aí estudamos a pedaço do Pai Nosso, né? E aí quando nós falávamos do Abba, né? Pai, no original é Abba, A-B-B-A, Abba. E nós falávamos que quer dizer paizinho. Só Jesus falava com essa intimidade assim com Deus. Toda vez que ele se referiu ao Pai, que a tradução bota Pai, no original é Abba, no grego, no hebraico, e quer dizer paizinho. Muita intimidade. E paizinho, só fala assim, paizinho, da ideia de criança. É o meu paizinho. Então a pessoa se coloca como criança, e quando se coloca como criança, a criança não tem nada. E quando ela não tem nada, ela depende do paizinho. O que que a criança tem? A criança sabe andar, sabe falar, ela consegue comer sozinha, ela consegue sobreviver? Não. Tudo depende do pai. Pai, mãe, aí tanto faz. Irmã ou aba? Paizinho ou mãezinha? São as primeiras palavras que a criança judaica aprende, e as crianças do mundo inteiro. Mostrando aí a total confiança. Eu preciso de você. A total dependência. E é o pai é que dá tudo para essa criança. Faz ela andar, comer e tal. Tanto que lá no final pede, ó, honrar esse cara que fez isso. Pô. Se não fosse ele, daí o item 6 aqui, honrar pai e mãe. Se não fosse ele, pai, se não fosse ela, se não fossem eles, você não estaria aqui. Eles que te ensinaram a andar, a falar, a comer, te ensinaram a vida, cara. Te deram condições total. Então agora pensa isso em Deus. Como te falava Jesus, paizinho. Quando você se entrega assim, Deus está dizendo assim: não tenho nada, confio plenamente em você. Tá certo? Quando você entrega a sua vida assim para Deus, e só faz essa entrega por amor, a parábola da Virgem de Lucas e das Virgens Prudentes. As prudentes tinham o óleo que mantinha a lamparina acesa. Você está acesa, está abrasado em amor. E em amor, daí Jesus começar o texto dizendo, e amando o jovem com amor. Aonde há o amor, aí nesta verdadeira entrega a Deus, pronto, é Ele cuida. Quando não há essa relação, impossível. E aí, Francisco de Assis acreditava nisso perfeitamente. Ele acreditava nisso. E como tem uma frase no Evangelho, né? Para não se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã cabe o seu dia, ele levava, isso está no segundo livro sobre a biografia de Francisco de Assis, escrito por Tomás Celano, logo biografia oficial, tem uma passagem muito interessante, em que ele proibia os frades, principalmente o frade chefe da cozinha, que estava com a responsabilidade da cozinha naquele período, que havia rodízios, é o rodízio Marta e Maria, de Francisco de Assis, que é o rodízio Marta e Maria? Maria ficou aos pés de Jesus e Marta cozinhava, não é isso? Então tem que haver um rodízio, se você só ficar aos pés de Jesus, tu não come. Então tem que ter Marta. Mas se a pessoa só viver como Marta, ela também não fica aos pés de Jesus. Então tinha rodízio. Aqueles que meditavam, que os cuidavam da ordem, tá certo? Então Francisco instituiu na sua regra do eremitério, ou melhor, para se viver no eremitério tem que ter tipo Marta, tipo Maria. Os que contemplam e os que buscam, ou que cuidam. Então ele falou para um frade tipo Marta, né? Que eles, para fazer o legume, é como se fosse o feijão, tinha de botar de molho. E você, para colocar o feijão de molho, para cozinhar no outro dia. Logo, você tem que colocar de molho de véspera, não é isso? Para fazer no outro dia. Só que se você coloca o feijão de molho de véspera, você está cuidando no dia de hoje o que é para fazer amanhã. E Francisco, então, proibiu. Não. Que na hora da matina se coloca o legume de molho e aí faça no mesmo dia, para cumprir o evangelho, né? Cumprir o evangelho, essa frase, para não se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã cabe o seu trabalho, a sua dedicação. É lógico que Francisco leva ao pé da letra essa coisa do legume, né? E várias vezes ele comeu coisa que foi preparada de véspera. É simplesmente para que o ensino, quando você está lidando com um grupo, você está lidando com pessoas de nível diferente. E se você não falar numa linguagem que seja inteligível, a pessoa não consegue compreender. O que, que é isso? Não vou se preocupar com o dia de amanhã. Olha, vamos chegar assim, ao pé da letra. Não bota o feijão de molho para fazer ele amanhã. Quer dizer, compreendeu, camarada? Porque o problema não é o feijão de molho, é a pessoa entender que Deus todo dia cuida da sua vida. É isso que Francisco queria que as pessoas entendessem. Não é amanhã que ele vai cuidar, eu não preciso me preocupar. Ele todo dia cuida de mim. Aliás, ele nunca deixou de cuidar de mim, ele só cuida de mim, ele é meu pai, ele me ama. Fui eu que deixei de amar, o problema está comigo, não está com ele. Santo Agostinho, eu sempre te procurei, Senhor, eu nunca te encontrei, tu dentro de mim eu não sabia, que contradição, Senhor, está no livro Contradições, tu sempre comigo, eu estou longe de ti. Se não há essa entrega do amor, se você não tem a plena confiança que Deus atua na tua vida e que você coloca a tua vida na mão de Deus, como uma criança coloca a sua vida nas mãos do Pai, do seu paizinho, não dá para cumprir essa perfeição. Ficou claro? Então faz isso daqui que tu já faz, continue assim, ótimo. Está construindo um karma positivo, mas para ser perfeito, está faltando esse acasalamento com Deus. O acasalamento com Deus é dizer, tudo te pertence. Francisco chegou a tal ponto de dizer isso, que ele fala, Senhor, até a minha vontade te pertence. A minha vontade é a propriedade tua. Faça de mim o que você quer. Aliás, Jesus vai dizer no Getsemane que seja feita a tua vontade. E Maria vai falar para o anjo, né? Eu sou a escrava do Senhor, que ele faça o que ele quiser. Ele que decidiu de ser mãe. Por enquanto que não há, isso tudo é amor. E quando há o amor, que é esse acasalamento com Deus, é que é a perfeição. E aí Francisco, na época do século XIII, em que a igreja era milionária, estava faltando esta fé. Deus atua na vida, ele cuida dos seus filhos, ele é pai mesmo, ele é o paizinho que cuida de todos. Isso, essa fé não tinha mais naquela época, como não tem hoje também. Mas naquela época é demais, a igreja era milionária. Tanto que 300 anos depois de Francisco, nós vamos ver Lutero fazendo o seu grande discurso em 1518, sobre a igreja da cruz e a igreja triunfante, essa igreja poderosa, triunfante, com patrimônio, né? Olha os dois livros que saíram agora do Papa, semana passada, falando, dizendo que o balanço não está correto, que tem patrimônio que não está declarado, que tem lavagem de dinheiro. E aqui não estamos condenando nada a igreja, porque também não é muito diferente de outras instituições, inclusive da nossa, a espírita. Aliás, o que é mais triste é ver o espírita mais preocupado com o evento do que com o mais importante, que é a divulgação da doutrina. Essa falta de fé tem aqui dentro. Se dá mais atenção para a cantina do que para o estudo do Evangelho. A cantina nem fecha. É um inferno. Mas é assim. Aí você fala, mas como vai ser diferente? Então é isso. Não é perfeito. Não é perfeito. E essa é a situação, é a confiança. O pai faz. Puxa. Nós só temos... O doutor Bezerra impôs isso ao grupo espírita Bezerra de Menezes, na Rua Bambina. Lá não entra dinheiro. Ninguém pode ser sócio lá. Eu não posso lançar livro lá. Quando eu lanço o livro, não pode ter lançamento do livro lá. Porque não pode vender o livro. Não se fala de dinheiro. E a casa está lá, toda pintadinha, arrumada, tem elevador. Agora, não vai você fazer aqui no Regeneração, ele quebra, não está preparado. Ali é um modelo de espiritualidade. Na época, no século XIII, essa igreja triunfante, rica, só conseguia viver com estrutura financeira. As regras eram ricas. A regra de São Bento, que é, podemos dizer assim, um pai da Europa, né? Tanto que até o Papa queria colocar que a comunidade comum europeia tivesse como protetor São Bento, mas não foi aceito porque ela quis se declarar laica. Mas, então, São Bento, com a sua regra, tinha lá os mosteiros beneditinos ricos, patrimônio, verdadeira cidade. E que foi ótimo, inclusive, para o desenvolvimento da humanidade. Aqueles bolos, aquelas tortas, aqueles vinhos, aquelas cervejas, né? Tudo sair desses mosteiros maravilhosos, né? Ah, os livros, olha o livro... O Nome da Rosa, né? Como é? Como é o nome do livro? O Nome da Rosa, né? E olha o mosteiro, olha a biblioteca, né? Como é a biblioteca dos beneditinos, né? Olha aqui no mosteiro de São Bento, olha a biblioteca dele. Então eles guardaram patrimônio. Isso é uma propriedade. Mas aí no século XIII, já ninguém, sabe, já essa fé já tinha ido embora. Aí surge a figura de Francisco de Assis. E vai começar a haver um movimento dos pobres, não só de Francisco, mas outros movimentos na época, e que queriam viver essa fé, como o capítulo 10 de Marcos, vender tudo, dar para os pobres e seguir Deus, e Deus atuar e dar certo. Então vai surgir um movimento dos ricos, não um movimento de pobre. Pobre não tinha nada para dar para os pobres. Pobre, não tinha nada, não tinha nem voz na sociedade. Até quando teve briga entre os maiores e menores, que teve uma briga dessa lá em Assis, o maior era o que tinha o título de nobreza, e o nobre era o rico que não tinha título de nobreza. Então repare que o que era chamado de menor era rico. Quem era chamado de maior era o nobre, que podia estar rico ou ter riqueza só da propriedade, e está faltando capital. Que vivia muitas guerras e tal. E tinha outro que era chamado de menor, que era rico. Francisco de Assis era rico e era chamado de menor. Repare que não é chamado pobre de menor. O pobre não é nem chamado. Menor era o rico, que não tinha título de pobreza. Ficou bem claro isso. O pobre tem valor. Então, vai vir um movimento dos ricos para deixar tudo e seguir Deus. E aí Francisco vai ser o cabeça desse movimento. E Francisco era rico, deixa tudo, o pai vem e pede até a roupa dele, ele dá roupa, fica sem nada, o bispo dá roupa. Tem que ter alguém para dar roupa, senão ele vai ficar peladão. Entenderam? Para Deus é impossível. Então há uma atuação que Deus age e a roupa vai chegar. Agora, se você não quiser fazer o segmento, aí tu vira mendigo. Mas para você ser mendigo e ter meios de sobreviver, é coisa divina. E Francisco começa então a construir a igreja, pedir pedra e vai reconstruindo a igreja e tal. E daqui a pouco um grupo começa a seguir Francisco, todos ricos. Pedro Catani, Bernardo Quintavalle era milionário, vendeu tudo e deu para os pobres. Pedro Catani era jurista, deu tudo também e vendeu para os pobres. E depois veio um terceiro, Egídio já não era rico, aí tinha uma exceção, mas tinha uma jaqueta bacana, a jaqueta dele, então dá a jaqueta para o pobre. Aí eles vão viver, e aí o que eles tinham de fazer? Ir de porta em porta pedir, mendigar, em nome de Deus, e pregar o Evangelho. Para poder levar essa vida de evangelho, tinha de pedir. E aí começou a incomodar, porque principalmente a igreja. Porque havia um choque entre a roupa deles e o que eles falavam. E havia um choque também com a roupa que os padres da época, a igreja triunfante, se vestia. Então ele teve de pedir autorização a Inocêncio III, um papa poderosíssimo. Lá na igreja São João de Latrão, que é onde que ficava a sede do papado, não no Vaticano. O Vaticano é 300 anos depois. Então, ali, ele foi lá pedir. E vamos encurtar aqui, houve lá uma interferência lá de um cardeal, junto com o bispo de Assis, e ele chega a Inocêncio III. Muito bem. E Inocêncio III falou, tá bom, você quer levar uma vida, não para falar de coisas teológicas, mas falar de pobreza, castidade e obediência. Reviver o Evangelho na simplicidade está concedido, mas como você vai viver? E ele disse, mas é o Senhor? Nós somos filhos dele. Nós somos filhos de Deus. Deus vai nos ajudar. Aí o Inocêncio pensa assim, isso é muito bonito aqui, né? Mas é discurso. E quando vocês ficarem doentes, cara? Como é que vocês vão arrumar lá remédio, comida, e em vez de sair pregando tem que cuidar do doente? Vai meditar. Ele foi aos pés de Nossa Senhora meditar e veio com a seguinte parábola. Havia uma mulher que estava no deserto e que tinha os filhos. E ela falou, meus filhos, vocês são filhos do rei. Vão lá e digam para o rei, olha, nós somos teus filhos, daquela mulher lá do deserto. E nós somos teus filhos, rei. E como você é nosso pai e você sustenta uma corte, é lógico que você vai nos sustentar também. E o Francisco pergunta, mas quem são esses? Ele fala, a mulher sou eu. Casada com o rei. Olha a ideia do casamento, como nós falamos, a ideia mística da época, né, de se casar com Deus, da parábola do capítulo 25. E os filhos que vieram através de mim são do Deus, do rei. É ele que nos sustenta. O rei não pode abandonar sua mulher, nem abandonar os seus filhos. Se o rei sustenta a corte, como vai abandonar filhos? Os filhos e a mulher. Então o rei, Cristo rei, o Deus, sei lá, né, não vai nos deixar nunca. É ele que vai nos sustentar. Aí o Inocêncio ainda achou doido isso. Mas entrou o cardeal João de São Paulo. Ou melhor, o cardeal Giovanni, João, da igreja de São Paulo, fora dos muros de Jerusalém. A igreja de São Paulo. Ou melhor, aquela igreja onde está enterrado o corpo de São Paulo. Ele entra no circuito como cardeal e fala para o Papa, tá certo, como que nós vamos negar a ele algo que é do Evangelho? Isso está no Evangelho, isso é o Evangelho de Marco, dá tudo que tem, vende, dá para os pobres e me segue. Isso tá, nós vamos negar? E se fosse Jesus pedindo? Nós vamos negar? Isso é do Evangelho. Então, 13 anos perdão, 13 séculos depois, ainda não se compreendia Marcos no capítulo 10, como até hoje não se compreende. Aliás, diz mesmo Jesus, é impossível para o homem, só Deus. É uma interferência que acontece quando você entrega a sua vida por amor, para fazer a coisa funcionar. E aí, então, o Papa deu autorização para ele, não por escrito, mas uma autorização oral, né? E esse foi um privilégio que ele recebeu, tanto que é dito isso, né? Ele, na condição de autoridade papal, ele teve um privilégio, quer dizer, não foi um concílio que decidiu, quase que um decreto presidencial, né? Toma, aceita. Então, esse privilégio, que na época chamava privilégio papal, é que autorizou Francisco. Só que nesse caminho, Francisco, autorizado por esse privilégio, chama Clara. E Clara entra para a ordem, isso foi em 1209 com Francisco. Em 1212, Clara entra em março para a ordem. Como mulher, só que a igreja proibia de mulher andar na rua pregando. Mulher não podia pregar na rua. Então ela tinha de viver num local. E ele já tinha anunciado no mosteiro, ele subiu lá na igreja de São Damião, quando ele estava reconstruindo, e cantava em francês: me ajudem, irmãos, tragam pedras para alguns pobres dali da redondeza. Me ajudem, tragam pedras, porque aqui vão morar damas honestíssimas. Ele já estava anunciando em 1206 o que ia acontecer em 1212 com a chegada de Clara. Clara chega, 15 dias depois vem Inês, a irmã dela, Inês de Assis. E aí depois vem outro, já tinha uns 50. E assim as Clarissas chegam. E o que elas queriam? Pobreza. A ordem é a mesma, a chamada segunda ordem de São Francisco, a ordem das Clarissas. No fundo não existe a primeira nem a segunda, é uma ordem só. As irmãs menores e os irmãos menores. Agora, só que as irmãs não podiam ir para a rua, a igreja proibia. Então elas tinham de viver trancada no mosteiro. E viver trancada no mosteiro sendo pobre, como você vai viver? Não pode viver. Vai morrer. Se Maria fica aos pés do Cristo, se não tiver Marta, ninguém faz comida em casa. Então, Francisco vai criar ele vai assumir a chamada cura das mulheres. Cura é o cuidado das mulheres. Porque Francisco dizia, se trazer uma mulher para a pobreza e não cuidar dela, é pior do que deixar ela no mundo, na vida profana. É melhor deixar ela, porque ela tem a vida profana. Como que Clara vivia? Ela ia na missa, ela ajudava os pobres, ela pegou uma parente dela e deu um dinheiro para que fosse comprar carne para ajudar os franciscanos que estavam construindo a igreja da Porciúncula. Ela ajudava os pobres, ela comia pouco para sobrar do que ela ganhava de comida para poder ajudar os pobres. Então, é melhor deixar, que vida digna. Ela fazia o que esse homem fazia. Não roubava, não matava, não fraudava, amava o próximo, honrava pai e mãe, pronto. E, então já está levando uma vida digna. Mas se eu for tirar ela do mundo e não cuidar dela, ela lá no mosteiro não pode se alimentar sozinha. A comida tem que chegar lá. E se for dar uma propriedade muito grande, aí ela vai produzir e vai ter lucro. Vai produzir, vai viver trabalhando. Não, você pode ter uma horta, e ela aceitava ter uma horta, mas você vai plantar aquelas coisas para o dia a dia. É uma horta pequena. O jardim de Clara, uma flor para embelezar, para botar no altar, não é isso? Para ter um perfumar, um ambiente, e ter as coisas principais. Agora, havia necessidade de outras coisas, e essas outras coisas tinham que ser sustentadas. Então, ele assumiu a cura das mulheres, ou melhor, o cuidado com as mulheres. Ele instituiu frades menores para morar na imediações do mosteiro, na proximidade do mosteiro, quer dizer, no mosteiro mesmo, mas não lá dentro do mosteiro, na proximidade, no jardim do mosteiro, né? para que eles fossem o porta-voz e tudo que elas precisavam, né, conseguiriam. Mas tem coisa que é de mulher. Então também foi instituída as irmãs serventes. Não servente no sentido de empregada, porque a irmandade era a mesma, mas aquelas que saíam, que iam na rua e se relacionavam com outros para também ajudar na manutenção. Mas elas nem se preocupavam com essa parte da mendicância, porque isso cabia aos homens, aos frades. Então Francisco cuidou disso tudo. E começa a pipocar. Não, vou tirar isso. Hoje eu estou chamando as Clarice, pipocar Clarice, como pode, meu Deus? Vamos corrigir. Começa a surgir várias irmãs que querem se dedicar à pobreza. Muitos mosteiros. Chega um curto espaço de tempo aí na vida de Santa Clara, ligados ao mosteiro, tinham 100. E aí? A igreja vai ficando antenada. E essa gente toda pobre. Só que vai ter um problema. A Santa Clara, que nasceu em 1194, e ela era, a sua mãe se chamava Hortolana, e ela era, o seu pai se chamava Favorani Ofreduccio de Bernardini, ou melhor, gente rica. A sua mansão fica colada à Catedral de Assis, que é a Catedral de São Rufino. E quando houve a guerra lá em Assis, em 1198, onde que eu falei que houve a guerra entre os maiores e menores, entre os nobres e os ricos, porque estava tudo dividido entre igreja e o império e o Sacro Império Romano, e eles brigavam por terra, a igreja, os nobres estavam ligados à igreja, logo ligada à cidade de Perugia. Os ricos não estavam ligados a ninguém, eles não queriam pagar imposto, mas o império, o Sacro Império Romano, era dono da cidade de Spoleto. E Assis pertencia a Spoleto. Assis, coitado, ficava no meio do caminho entre Spoleto, que pertencia ao Sacro Império Romano, e Perugia, que pertencia ao Papa. E Assis ali no meio. E os ricos não queriam pagar impostos, porque toda a riqueza estava indo para o Sacro Império Romano. E também eles, os ricos, tinham de prestar serviço militar à nobreza, que vivia em guerra. Eles eram ricos e não tinham título de nobreza, por isso que Francisco vai para a guerra. Então a situação era tensa. E quando chegou no ano de 1198, houve a invasão lá na Torre de Assis, que até hoje que a gente chega lá tem um palácio, um castelo lá em cima, chamada Torre de Assis. E os ricos tomaram a torre, tomaram a cidade. E os nobres saíram fugindo. Então a família de Clara teve de fugir também. Ela foi para fora de Assis, para o seu castelo, e depois foi para a cidade de Perugia, já que a cidade de Perugia, onde viviam os nobres e tinha a proteção da igreja. Aí, então, ela foge para lá. E aí, quando chega no ano de 1202, há a guerra. E Francisco vai para a guerra, perde a guerra. Os nobres, os ricos perdem a guerra para os nobres, que já tinham mais experiência de luta, o outro tinha experiência de comércio. E perde a guerra, tanto que Francisco é preso, fica um ano preso. E quando ele volta, nós já estamos no ano de 1205, aí ele tem a visão e começa ele viver a pobreza, que o Senhor diz para ele em sonho: voltem lá, e assim será dito que você deve fazer. Aí a família de Clara volta também, e começa a haver um acordo entre os ricos e os nobres, no sentido, nós vamos voltar para as nossas casas, mas as nossas casas têm que ser reconstruídas, dívida de guerra. Vocês têm que reconstruir as casas que vocês devolveram, que vocês tomaram, e reconstruir o que foi destruído, inclusive a casa de Clara. Esse é o pé da situação. Clara era rica e entrou para essa ordem pobre. Largou tudo. Os irmãos ficaram doidos, já tinham montado um casamento para ela. E o casamento era importante porque aquele casamento era para aumentar o bem, ou proteger o bem. Mulher era usada como moeda de troca e de valorização, de aumentar bem e defender patrimônio. E 15 dias depois, a sua irmã Inês foge também. Aí os pais, os ricos, né? Os nobres da família, porque naquele palácio que ela vivia, viviam muitas famílias, muitos ricos, né? Tinha uma ordem de cavaleiros, eles vão lá tomar ela à força e pegam pelo cabelo Inês e arrastam. Não, você vai casá-la. Tem um patrimônio para administrar. E o corpo dela fica pesado, pesado. Houve um fenômeno extraordinário, mediúnico. E eles não conseguiram, espancaram ela e não conseguiram. Aí Clara interfere e pede a ajuda divina. Eles viram então que não conseguiam largar ela para lá. E as mulheres começam a entrar. E como eu disse, começam a multiplicar mosteiro. Só que há uma coisa importante. De repente, Inês de Praga, não confunda com Inês de Assis, irmã de Santa Clara. Inês de Praga, futura rainha, mais do que do local em que ela vivia, que era da Hungria, mas do Sacro Império Romano, Frederico II, imperador do Sacro Império Romano, por duas vezes pediu ela em casamento e ela negou. Tanto que ele ia partir para a guerra, porque foi uma afronta uma mulher negar um casamento ao imperador, mas quando ela disse que ia casar com Cristo, ou esponsal, né? Esponsalícia, com Cristo, aí ele diz, já que esse é um nobre muito maior do que eu, ele não tem como eu lutar, eu então compreendo. Mas ela foi para a pobreza, e ela pediu para ser igual Clara. E aí, em 1235, Clara vai escrever a primeira carta para sua grande amiga Inês de Praga. Mas a igreja está de olho, por exemplo, em Clara. Porque quando ela vai para essa ordem lá de São Damião, vai acontecer algo interessante. Porque a ordem que tinha sido autorizada, a igreja vai dizer, foi a de Francisco. Em 1209, pelo um privilégio de Inocêncio III. Em 1212, já são as mulheres agora. É outra ordem. Viu como é que eles já estão já de olho no dinheiro? Essa não está autorizada. E se elas quiserem sobreviver, elas têm que aceitar a ordem de São Bento. Mas acontece que Clara não queria aceitar a ordem de São Bento, porque a ordem de São Bento tem propriedade. E ela foi obrigada, e Francisco disse para ela, não tem jeito, eles vão acabar com você. O concílio de Latrão, em 1215, o quarto concílio de Latrão, proibiu. Aceita a regra de São Bento, depois lá na frente a gente vê. Aí ela sai de Assis, vai a Perugia, se encontra com o Papa e pede um privilégio. Você não deu privilégio para Francisco? Me deu um privilégio da pobreza. Aí Inocêncio III dá o privilégio e um ano depois morre. Aí vem um outro Papa, que é o Honório III, e começa a pressão. E aí vai começar a interferência do protetor da igreja, que é o Ugolino, que vai ser o futuro Papa, que vai canonizar Francisco de Assis, que é o Gregório IX. Se vocês quiserem saber a vida desse Papa, leiam o livro Libertação, de André Luiz. Ele passou 700 anos no umbral. Foi ele que criou a Inquisição para matar os cátaros, que aceitavam o corpo fluídico de Jesus, a reencarnação, a mediunidade. E aí começa a relação entre Francisco e Ugolino, ou o cardeal Gregório IX, no futuro. E a relação de Clara com ele, com o Ugolino. E desde 1218 ele começa a pressionar, tem que ter propriedade. E cria a regra dele. E diz mais, você, Clara, não é da ordem de São Francisco, é da ordem que é fundada por mim, eu que te dou autorização para você existir. Então eu trouxe aqui algumas coisas que Clara vai falar. Quando ela está para morrer, no testamento dela, eu trouxe textos originais da época, no testamento dela, ela vai dizer assim, estava construindo a igreja de São Damião, quando Francisco anunciou que ali ia ter mulheres. Clara confirma no seu testamento. Observar o que foi mandado por Deus e nosso Pai para restituir o talento multiplicado com a colaboração do Senhor. Sem Deus isso é impossível. Para ser modelo, ser exemplo, ser espelho. Se o Senhor nos chamou a coisa tão elevada, que é essa pobreza total, a coisa tão elevada que em nós possam espelhar-se as que deverão ser exemplo e espelho das outras e conquistar o prêmio da bem-aventurança. Quer dizer, eu não quero ser pobre, eu quero ser uma bem-aventurada, viver com o Senhor. Depois continua ele. Mas nós somos fracas fisicamente, sem força. E Francisco prometeu que ia assumir e cuidar de nós. Depois ela continua. Depois escreveu para nós uma forma de vida simples. Ele mesmo, com a sua mão, São Francisco escreveu. E essa forma de vida simples é a pobreza. Além do mais, fazia sermões, dava exemplo e pedia para a gente observar sempre a pobreza. Não deveríamos dela, de modo nenhum, nos afastar. Francisco nunca se desviou também da pobreza. E continua. E como sempre foi cuidadosa e solícita em observar a santa pobreza, prometemos isso ao Senhor, é o nosso voto. Para maior segurança, tiver preocupação de conseguir do Senhor Inocêncio, ou do Papa Inocêncio, em cujo tempo começamos, e as outras nossas sucessoras, dessa profissão da pobreza que nós pedimos, né? Esse privilégio, e ele nos concedeu. E em tempo algum devemos nos afastar desse privilégio. Ora, para Clara escrever isso no testamento, vocês podem imaginar a pressão que ela estava tendo para ter bens. No fundo, no fundo, a igreja não estava preocupada que elas iam ficar pobres nem ter o que comer. É que se elas vão abandonar tudo e ficar pobre, não é vender e dar para os pobres, é dar para a igreja. Depois vão ser pobres como vocês quiserem. A que tiver no ofício, né, que for a Marta, né, deve adquirir e receber junto a esse lugar, né, apenas uma terrinha pequena e não grande propriedade. Mas se não tiver jeito, for um terreno distante e tiver muita terra, então que não se planta nada ali, fique terreno baldio. Só um pedaço de terra para a gente sobreviver. Ela só queria isso. Muito bem. Aí entra já a Inês de Praga. Inês de Praga, rainha. O imperador do Sacro Império Romano chama a Inês de Praga para casar com ele duas vezes. Ela diz que não, quer seguir as Clarissas, quer viver pobre. E Clara fala com ela, escreve uma carta para ela. Mas uma só coisa é necessário, levar a vida de Maria, né? Maria, Jesus fala isso para Maria, irmã de Marta. Ela escolheu a coisa necessária, ficar aos pés do Cristo. E aí ela fala assim: não perca de vista esse ponto de partida, conserve o que você tem e faça o que está fazendo e não o deixe. Não confie em ninguém. Não consinta que nada que queira afastá-la desse propósito, que seja um tropeço no caminho, para não cumprir seus votos na santíssima perfeição. Não acredite em ninguém. Ela continua dizendo: se alguém lhe disser outra coisa ou sugerir algo diferente que impeça a sua perfeição, olha aí a perfeição que a gente está estudando, de confiar em Deus, dar tudo, ou pareça contrário ao chamado de Deus, mesmo que mereça a sua veneração, quer dizer, mesmo se for o Papa que mereça a sua veneração, não siga o seu conselho. Abrace o Cristo pobre como uma virgem pobre. Assim, em vez dos bens terrenos e transitórios, você vai ter parte na glória do Eterno, etc, etc. Porque a gente já sabe o que que é. Mas aí ela resolve seguir Clara. E o Papa vai intervir. Gregório IX vai intervir e vai mandar uma carta para ela. No dia 18 de maio de 1235. E diz a carta: abandonastes a vaidade do século e optastes por seguir os pobres o Cristo pobre, para a glória de Deus. Coisa bonita. O Papa então está consciente que ela era rainha e quer seguir a pobreza. Nós, inspirado por Deus, decidimos conceder perpetuamente o Hospital de São Francisco, situado junto ao vosso mosteiro, e tu, quando era rainha, construíste, e que pertence agora o terreno do hospital à Igreja Romana, com tudo o que pertence ao mesmo mosteiro, logo, que pertence à Igreja Romana, mas estabelecendo que o hospital não pode absolutamente, de nenhum modo, por nenhuma intenção, ser separado do mosteiro, e o lucro de sua posse seja cedido para o vosso uso. Elas queriam se livrar da pobreza, agora tinha um hospital, o terreno pertencia à Igreja, logo tudo pertencia à Igreja, teria que ter lucro, administrar aquilo, e o lucro tinha de ficar para ela. E ele fala, portanto, não seja lícito a pessoa alguma, que era Clara, que ficava mandando carta para ela e dizendo, não saia da pobreza. Aí o Papa diz, portanto, não seja lícito a pessoa alguma infringir esta coisa da nossa Constituição e concessão. Se alguém presumir tentar isso, saiba que há de incorrer na indignidade de Deus. Ou melhor, será, já que ele foi inspirado por Deus, será excomungado. E para fechar, Inês insiste. Inês fala para ele, então, como Clara ganhou um privilégio da pobreza, será que você também pode me dar um privilégio da pobreza? Então, eu particularmente, os outros mosteiros ficam com dinheiro. Mas eu não quero ter nada. Eu quero dar tudo para os pobres. Não quero administrar um hospital nenhum. Quero depender apenas de viver para Deus. Pode ser assim? Pode me dar esse privilégio? E ele responde em carta do dia 11 de maio de 1238. Rejeitaste as roupas comuns e revestiste o hábito da pobreza. Ele só fica nessa coisa de roupa, né? Quando o problema dela era de coração, era de amor. Tua intenção possa ser, então, dirigida e cumprida. Para que você viva assim na pobreza, deve estar solicitamente vigilante. Se pronta para o culto da obediência a mim. Então, veja, como você vai viver em contemplação, né? Se você não puder vigiar, ou melhor, vigiar é receber meios para se sustentar. Além do mais, você tem que viver a obediência. E obediência, no caso, a ele, a mim. E ele então fecha. Como nós fomos estabelecidos pelo Senhor, elas não, mesmo sem merecimento, como pai de todos os fiéis, pelo nosso serviço, as almas sejam salvas, tem que receber nossos conselhos, devoção e tratar de cumprir. Quer dizer, tu me obedeça, que eu recebi de Deus a salvação das almas. E aí ele fecha. Clara vive assim na pobreza, mas outras mulheres também vivem assim na pobreza, mas São Francisco deu-lhes como a recém-nascidas, não comida sólida, mas leite, que melhor lhes convinha, que foi a fórmula de vida. E um papelzinho chegou para nós, que é o papelzinho da forma de vida de Francisco, com teu pedido para viver nessa pobreza, pedindo humildemente que nos confiasse essa pobreza. Resposta, nós mesmo tendo recorrido ao conselho da razão e não ao coração, não vimos por que confirmar essa graça. Não concedemos. Você vai ter que ter propriedade. Não concedemos. Mas não foi São Francisco que fez? Sim, São Francisco deu, repito, alimento. São Francisco deu-lhes, como a recém-nascidas, não comida sólida, mas leite, que melhor lhes convinha, que foi a fórmula de vida que ele escreveu para Clara. É leite, é coisa para criança, eu estou dando um ensinamento mais profundo, muito mais elevado, e Deus é que ditou isso para mim. E você tem que obedecer, e ainda diz mais, não autorizo isso para você de modo nenhum. Então está aí a participação da igreja no século XIII, alonguei-me um pouco mais, para mostrar de forma clara que Mateus não podia ser vivido. Marcos, dá tudo que... Mateus, Marcos e Lucas, dá tudo aos pobres, é impossível. E a igreja dizia, não pode. E aí como você vai viver lá dentro? Você lá para viver, você precisa ter propriedade. Mas nós não queremos ter propriedade. Deus vai nos ajudar, alguém vai chegar aqui e vai fazer uma doação, ele não vai abandonar os seus filhos nunca. Não pode. Recebemos uma inspiração divina. Isso que Francisco concedeu é coisa de criança. Comida leve, leite de criança. A nossa não, é comida sólida. O que é comida sólida? Que buscamos no conselho da razão. Tem que ter propriedade. Logo, o evangelho está errado. Logo, o evangelho não pode ser vivo. Para ser perfeito, não se pode dar tudo que tem e seguir Jesus. Para seguir Jesus, tem que levar bens. Logo, a igreja estava preocupada com bens. Clara lutou isso até o final da morte. Ela morre no dia 12. No dia 11, o Papa Inocêncio IV, agora já um outro Gregório, já tinha desencarnado, Inocêncio IV, no dia 11, um dia antes, manda um frade entregar para ela a ordem de Clara, autorizando ela a ser pobre. E a ordem dela ser pobre. Um dia antes, no dia 12, ela desencarna. Ela beija a bula papal e um dia depois ela desencarna. No dia 12 de agosto de 1253. Mas em 1297 já estava tudo mudado outra vez, já veio propriedade. Hoje a ordem franciscana é a ordem mais rica da igreja. Viver Marcos é muito difícil. E aí disse Jesus, como é difícil alguém que tenha propriedade entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para a pessoa entrar no reino dos céus, só precisa uma coisa, que é o amor. E quando há o amor, é Deus quem cuida, ele que ampara, ele que é o protetor, é o paizinho que dá tudo. Mas para se ter essa compreensão de Jesus, tem que ser perfeito. Ser perfeito como o Pai é perfeito. Logo é caminho, é meta. Ou como disse Jesus, só uma coisa te falta, meu filho. E amou ele, mas ele não compreendeu o amor, porque tinha muitos bens. Tinha mais amor aos bens do que amor a Deus. Muita paz.